Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br.
Que bom recebê-los em mais um Puxadinho Cast. Hoje para falar sobre Tudum, que esse teve mais uma edição esse ano, né? Desse evento da Netflix, que traz as novidades do maior streaming, né, até então, né? No meio de tantas turbulências que o Netflix tem causado aí no mercado de streamings, eles fizeram um evento que esse ano, assim, ninguém tava ouvindo falar, ninguém tava comentando, porque, né, tava todo mundo preocupado mais com o preço da Netflix, todo mundo tava mais preocupado se ia continuar a ter Netflix em casa do que querendo saber se Netflix ia ter novos conteúdos. Mas rolou o Tudum, né? E a gente vai trazer tudo que rolou, os destaques para vocês, beleza? Antes, eu preciso sempre trazer as novidades dos nossos patrocinadores para vocês, que são as mesmas, né? Mas são novidades para vocês que estão nos ouvindo pela primeira vez. Gente, o Puxadinho Cast nada mais é com a extensão vocal oral do portal Puxadinho Geek, que você pode entrar após esse episódio, né? No nosso site, lá no nosso portal, no www.puxadinhogeek.com.br. Super recomendo vocês acessarem, porque lá tem muito conteúdo. A gente tem sempre opiniões sinceras para dar para vocês sobre dramas, filmes, animes, séries. Cara, tem muito conteúdo realmente e vale a pena vocês estarem ligados. Então, terminado o episódio aqui, se você quiser dar uma conferida, dá uma passadinha lá que tem muito conteúdo para você ver. Claro, temos também outros podcasts, se você quiser estar ouvindo, vale a pena conferir também. Fechou? Gente, a gente também sempre gosta de reforçar com vocês que o Puxadinho Cast tá ligado ao Puxadinho Geek, e se você quiser nos encontrar nas mídias, né, basta você procurar o Puxadinho Geek. Facebook, Instagram, TikTok da vida, você pode procurar lá, e sempre a gente faz o post do episódio nas mídias do Puxadinho. Então você procura lá o post, por exemplo, aqui sobre o Tudum, você procura lá, e você pode estar conversando com a gente, trazendo seus comentários sobre esse episódio e qualquer outro antigo também, que você queira, para a gente continuar esse bate-papo. Aqui temos um grupo que vai estar debatendo, mas a gente quer continuar esse bate-papo com você. Então você pode ir lá, tanto para debater com a gente, como também para saber as pessoas que participaram do cast, cara, se queira conversar com a pessoa também, fica à vontade, beleza? E também a gente estende o convite para aqueles que querem mandar um e-mail, né? Aqueles que querem ter uma conversa mais íntima conosco, pode mandar um e-mail para contato@puxadinhogeek.com. Fica à vontade para mandar e-mail e também estar conversando sobre esse episódio ou qualquer outro. A gente só pede para que o assunto do e-mail seja o nome ou número desse episódio, por favor, porque facilita muito pra gente, beleza? Ou de qualquer outro que você esteja interessado em conversar conosco. Fechou? Gente, vamos lá, meus últimos dois avisos. Um é que o Puxadinho Cast é um podcast e a gente está em vários players de podcast, além desse que você nos ouve. Então a gente pede que você, no que você está ouvindo, nos avalie, nos dê estrelinha e comente. Caso você queira indicar para algum amigo, a gente também agradece. Mas vale sempre lembrar que a gente está em vários outros players de podcast. Se o amigo quiser ouvir, você puder indicar, vale a pena. Mas se você puder sempre avaliar a gente, é importante. Se puder deixar um comentário, caso o seu player possa fazer isso, é muito legal. E claro, compartilhar é fundamental para a gente conseguir levar o Puxadinho Cast sempre adiante. Fechou? E agora, meu derradeiro aviso. O Puxadinho Cast, há um tempo já, você que está perdendo um rolê, se lembre disso, está no YouTube, certo? Então lá a gente tem os nossos episódios sem vídeo ainda e dá para você estar ouvindo todos os episódios lá no YouTube para quem gosta. Então se você vai para o trabalho ouvindo YouTube ou enfim, vai de ônibus, vai de carro, vai de como você quiser ver pelo YouTube ou ouvir pelo YouTube, dá para ouvir tranquilamente o Puxadinho Cast por lá, beleza? É bom que como não tem um vídeo, gasta menos dados e é isso. Lá também tem toda aquela parte que os youtubers gostam de fazer, vocês podem fazer para a gente também. Compartilhar, ativar o sininho, brebará, e claro, comentar, porque a intenção do Puxadinho é sempre estar tocando bate-papo para adiante, beleza? Dito tudo isso, vamos apresentar aqui a nossa mesa que vai falar sobre o Tudum. Hoje eles só vêm aqui para descer o cano na Netflix, mas hoje eles vêm aqui para também dar um salve pro que vem aí da Netflix. Para começar ele, nosso querido hater, o hater mais amado do Brasil, o hater mais hater do Brasil, o hater que é, vamos dizer assim, né? O hater mais hater da Netflix também. Lucas Hater, seja muito bem-vindo.
Com o Tudum voltando com força aí, a CCXP deve se preocupar?
Vai ser mais hater, mais ácido, Rob. Bem, Rob, nosso querido Rob Palestrinha, nosso querido Rob Telly. Seja muito bem-vindo hoje, Rob. Eu espero ver você fazendo só elogios à Netflix aqui. Por favor, viu, Rob?
Só elogios não, cara. É difícil. É difícil fazer muitos elogios, mas vamos ter comentários. Pode-se dizer assim? Teremos comentários hoje. E, cara, tentaram passar o pano, a galera já esqueceu que teve o problema, a atenção também um pouco essa, mas vamos ver. Mas um bom evento, cara, um evento que mostra a importância do mercado brasileiro para Netflix.
E mostra a importância do dinheiro que você tá pagando a mais para eles fazerem eventos, né, Rob?
Então, esses R$12,90 a mais aí...
Porra, se fosse... Ele, em 2020 eles não cobravam esses R$12,90. Fizeram igual, mas então, enfim.
Roda a vinheta. Após semanas com a polêmica do fim do compartilhamento de senhas, a Netflix deu seu contragolpe com o evento Tudum no Brasil. Realizado desde 2020, o Tudum é o evento realizado pela Netflix para anunciar seus grandes lançamentos, trazer artistas para ter contato com o público e mostrar todas as novidades que o aplicativo terá. Em resumo, a grande CCXP da Vermelhinha. A Netflix conseguiu apagar sua imagem de vilã em apenas poucas semanas? O Tudum foi um sucesso? E aí, quem veio para o Brasil? O que podemos esperar de lançamentos para os próximos meses? Tudo isso e muito mais agora no Puxadinho Cast. The mission is clear. I'm so excited. Seriously. Bring it on. Hey, Tudum. Ready? Actually, I am. Me too. I am. Ready? Let's go. Tudum. 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 I want you to be there. Please. Live? Live and evil. Totally live. Gente, eu já vou começar polemizando. A gente vai falar de Tudum aqui, mas eu só quero já que a gente tá sempre trazendo novidades, né, e tal. Em meio a Tudum, em meio à polêmica das senhas e etc, em meio a lançamentos que vem por aí, a Netflix fez uma coisa desagradável em off, já no Canadá e vai acontecer no mundo todo. Ela tirou o plano básico dela discretamente, sem fazer alarde, sem avisar ninguém. Aquele plano básico que tinha de R$25,90, que você tinha uma tela só, era 720p, que a gente trouxe aqui algumas vezes, etc. Não existe mais, certo?
Agora você eu vi esse rolê aí.
Ou você vê com anúncios, ou você já pega aquele plano que tem 1080p, que é o R$40 com duas telas, ou vai pro prêmio, que já é R$55. Então, ou você vê com anúncios agora no mais básico, ou não tem mais aquele básico sem anúncios de R$25,90, certo? Então, é importante trazer esse dado aqui, porque a Netflix já aproveitou esse hype aí nessa mesma semana do Tudum, ela já encerrou um plano. Quem tem esse plano pode continuar nele eternamente, mas não vai poder mais ter novos assinantes. Se a pessoa por acaso cancelar, não consegue voltar mais, certo? Por enquanto, este é o rolê. Mas é importante trazer isso para vocês. Dito isso, vamos ao Tudum, porque vamos falar de coisa boa, né? Gente, o Tudum surgiu em 2020, focado para o público da Netflix no Brasil. Depois de 4 edições, sendo 2 delas remotas, o evento continua sendo um sucesso, né? Afinal de contas, o público fica nessa expectativa de ver os conteúdos que a Netflix vai trazer. Realizado esse ano no Parque Ibirapuera, em São Paulo, o evento levou vários fãs e influencers. A curiosidade é que a data de anúncio das celebridades e painéis foi dada há poucas semanas do fim do compartilhamento de senhas. Gente, vamos ser sinceros, eu quero que vocês sejam bem sinceros. Vocês acham que isso serviu como uma boa estratégia para acalmar os ânimos dos fãs? Foi uma boa cortina de fumaça para esse passado aí recente da Netflix?
Não sei se para o mundo, né? Mas para o Brasil foi uma puta estratégia. Bonita, linda. Coisa linda de se ver para acalmar os ânimos.
Porque o famoso depois... pão e circo, né?
Cara, mas aí não teve pão, mas teve circo. Porque, cara, foi genial, cara. Duas semanas depois, a galera já tava discutindo sobre Tudum, quem vinha, quais os lançamentos, os artistas no Brasil fazendo agenda, etc. Então passou-se mais tempo falando sobre os lançamentos, sobre o que viria, sobre tudo o que ia acontecer, do que do aumento que teve. Enfim, do aumento não, né? Mas tipo da mudança da regra que teve. Então, assim, foi uma bela sacada de marketing, mudou totalmente o foco. E outra, não é só mudar o foco para tipo, algo genérico. Foi só foco positivo, né? Então, tipo, você trouxe uma mudança de visão muito grande para a percepção que estava se tendo da marca em pouco tempo. Não foi, tipo, algo muito, muito demorado, né? Então você vê que, cara, tem muita gente hoje, talvez até na internet, mais comentando sobre os lançamentos, sobre o que, que teve, o que estava rolando, principalmente os sites de cultura pop, do que necessariamente o aumento em si, né? Isso é um, cara, vou jogar dessa massa de marca.
Eu sou rancoroso, não esqueci não o que a Netflix fez com esse evento aí. Inclusive, acho que deviam ter boicotado esse evento.
É, mas o evento lotado no Ibirapuera mostra realmente que foi muito bem boicotado. Parabéns.
Acho que deveria ter sido boicotado.
Isso foi o que eu falei nos outros podcasts. Eu acho que pessoas que estão incomodadas podiam boicotar, mas eu achava que essa não seria a realidade, não está sendo, né? O evento teve 50 mil pessoas presentes. E Rob até falou em relação ao mundo, né? Ele teve um impacto grande no mundo todo, né? Um evento que tem transmissão. Ele teve 78 milhões de visualizações nas redes só no último sábado. No sábado, né? Que foi ao vivo, né? Que foi 17 de junho. E ele teve um aumento de 86% de audiência em relação ao ano anterior. Só para vocês terem ideia, e 50 mil pessoas presentes. É absurdo, é absurdo. Em 2021 a gente teve 25 milhões, então a gente teve 3 vezes mais que em 2021. Então tá assim, aumentando. Tudo tá absurdo. Isso e mostra outra, né? Assim, uma surra do Netflix na cara da gente.
Não, e um evento gratuito, né, cara? Um puto evento gratuito, de um grande lançamento, galera ainda, óbvio, tinha que se cadastrar antes pra poder ter acesso. Mas, cara, é basicamente o que a Disney faz com a D23, né? Só que, tipo, fazendo aqui em São Paulo, né? Então, cara, algo muito mais próximo. Acho que é a única grande produtora que tem o seu grande evento, ou um dos seus grandes eventos, sediado no Brasil ou em algum lugar fora, assim, dos Estados Unidos, né? Então, é, cara, é um puta prestígio pro Brasil em si, né? Um puta reconhecimento pro que é o Brasil dentro do mercado para a Netflix, né?
É, e assim, cara, esse é o ponto que eu acho, né? A Netflix, a gente tem que fazer essa ponte. Tenta falar mais de tudo, óbvio, mas tem que fazer essa ponte. Eu acho que, pra mim, tá decretado aí que a Netflix acertou na estratégia, com todos esses números que a gente trouxe aqui, como o Rob falou, da quantidade de pessoas também foram lá, evento gratuito e tal. E assim, as pessoas aprovaram. Então, as pessoas que estão indo para esse evento, elas sabem que querem consumir conteúdo da Netflix. Então a Netflix sabe que tem uma fanbase grande o suficiente para ela empurrar a goela abaixo o que ela fez há pouco. E eu acho que, enfim, a gente, lógico, tem gente ainda como hater que tá amargurada, vai ficar com remoinho nisso, mas ela meio que bota ali a contragosto, certo? Com a pá de cal, a história do aumento das senhas. E podem ter certeza, gente, vai vir aumento de preço logo, daqui a um ano, etc. Vai vir mais coisa, porque a Netflix sabe que agora é isso, né? Os números dela estão realmente crescendo muito em relação a isso. A gente não trouxe aqui, mas os números de assinantes também aumentou, etc. Enfim, são números muito satisfatórios para a Netflix. E o Tundum só confirma isso. Agora, o lado positivo disso tudo, que eu acho, é o que o Rob também trouxe aí. A Netflix coloca Brasil como o país, né, do seu evento, né? É a empresa que faz isso. Tem outra empresa que faz isso. As empresas valorizam mais a Comic Con, as Comic Cons lá de fora, né, dos Estados Unidos e tal. E a empresa que valoriza o Brasil em relação a trazer conteúdo, lançamento, enfim, fazer um evento nesse porte, tipo CCXP e tal, com um lançamento assim incrível e tal, é a Netflix.
A Netflix faz isso. O mercado da Netflix é o Brasil, né, não?
Não, mas é o mercado dos Estados Unidos, você tá maluco?
É, mercado americano. Tem mais assinante lá?
É.
Tem. Eu ouvi dizer que o mais forte lá era o Hulu.
Não, o Hulu é o maior, mas mesmo assim é...
Pode ser o maior, mas o Brasil não é o maior para a Netflix, o maior é os Estados Unidos. Depois, acho que o Brasil tá em segundo ou terceiro.
Entendi.
Inclusive no Brasil, não sei se mudaram os números, não tô com esses números hoje, mas quando a gente gravou na época lá, a Globo Play tinha mais assinantes que a Netflix.
É que a Globo Play bota também a galera que não paga, né? Que tem registro, mas não paga. Usa pra ver Globo, né, em geral, né? Também tem esses caguetes, né? Que nem a Amazon, por exemplo, conta como assinante
do Prime. Quando você tem conta na Globo.com, é diferente do Globoplay. Diferente.
Mas você pode ter uma conta
Globo. Aquela promoção de R$8, você lembra, na pandemia.
Ah, é muito tempo. Verdade.
Entendeu? Aí encaixou muito ali. Então, enfim, tem essas coisas. A Netflix ainda disputa. Mas, assim, ela tem um público enorme no Brasil. tem um público gigante no Brasil, né? E, enfim, ela valoriza isso, né? E aí, o que, é que eu acho legal? Ela traz muita gente, a gente vai falar sobre isso aqui, ela traz muita gente pro Brasil, de atores, de painéis, muita coisa legal mesmo. A Netflix traz, já não é a primeira vez, e, enfim, valoriza bastante. Então, realmente, isso é muito legal. Esse é um ponto muito acertado da Netflix com o Tudum, e a gente tem que ficar feliz, né? Porque, apesar de todos os male-males, né? Isso é muito legal. A Netflix tem valorizado o mercado brasileiro. Gente, queria saber de vocês. Vocês acham que o Tudum, vou fazer a comparação agora aqui com um evento de grande porte do Brasil, já que o Tudum acontece no Brasil, que é a CCXP. Vocês acham que o Tudum tem a capacidade de, sozinho, hoje, do jeito que tá, foram 50 mil pessoas, né? Lembrando que foi de graça, a CCXP é paga. A Tudum tem capacidade hoje de ocupar espaço de grandes eventos, como por exemplo a CCXP?
Cara, eu acho que pro seu universo, entenda bem, pro universo que é só Netflix, né? A CCXP lida com outros estúdios e tal. Eu acho que pro seu universo, a Tudum foi muito mais relevante do que a CCXP é pro universo da cultura pop em geral. Mas assim, eu acho que a CCXP já ocupa um belo lugar, tá, gente? Não tô dizendo que a CCXP é qualquer merda, não. A CCXP é muito importante de lançamento pro mundo, porque reflete basicamente o mercado da América Latina inteiro, né? Então é muito importante. Mas o caso é que, cara, a Netflix botou como se fosse o grandíssimo evento. Cara, tivemos lançamentos de trailers que não tinham sido lançados anteriormente, velho. One Piece tá aí, né, pra provar que é um grande lançamento da Netflix, uma grande aposta, os fãs estão ansiando bastante, ou não, né, dependendo do que acharam do trailer, mas, cara, eu acho que vai sim rivalizar na agenda, eu acho que talvez não no tamanho, porque a Netflix também foi cyber de cara. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer um evento, 50 mil pessoas, mas é limitado, é gratuito, beleza, mas é super limitado, né, então você não vai ter mais de 80 mil pessoas, né? Então, como tem a CCXP. E, velho, se eles quisessem pôr 80 mil pessoas, eles colocariam. Porque vai lotar, né? Vai lotar o evento, né? Dá muita demanda. E porque a Netflix, eu acho que ela também apostou muito recentemente em conteúdo jovem. E jovem, desculpa, jovens, vocês são desocupados. Então, vocês gostam de ver essas coisas. Vocês têm muito tempo livre para essas coisas.
É verdade,
então,
né?
Então, cara, queira ou não, grandes anúncios, grandes sucessos assim, da Netflix são pro público jovem. Então, isso você vê que, cara, eles trouxeram uma estrutura de produtos próprios. Cara, isso é foda também. Tipo, eles conseguiram fazer merchandising só dos seus produtos com alta demanda, com alta vontade da galera comprar. Então, assim, velho, é muito grande. E seria interessante ver se outros estúdios fariam isso. Eu acho que até, cara, ouso até dizer que é mais relevante a Tudum hoje do que, por exemplo, eventos que até ocorrem dos Estados Unidos, como, por exemplo, a DC Dome, tá ligado?
Acho do que pelo até menos... a própria Disney também.
É, eu não sei porque a Disney ainda é muito...
A D23 é grande ainda.
É, a D23 é muito grande, cara. Tudum... Porque Disney é muito pica, velho, e muita coisa, sabe? Tipo, acho que a DC pra lançamento, assim, de
mas
filmes,
mas eu acho assim,
séries...
que de evento pode ser incrível, mas hoje, de importância, eu acho que o Tudum mexe mais.
Certo,
cara,
não sei.
Hoje, se você pegar o que tem de artigo, etc, de conteúdo... É, o Tudum tem muita coisa, pô. Eles estão realmente com muito conteúdo por vir, estão mexendo muito. Quando você vê Disney, etc., não tem assim, sabe?
É, eu acho que a tendência é esses eventos, San Diego Comic Con, CCXP, etc., perdendo cada vez mais a força. E3 mesmo, que era o evento de jogos, já praticamente tá acabando já.
Será,
foi
velho?
Cancelado, tá, foi cancelado esse ano.
Foi,
já.
Foi cancelado nos próximos 2 anos, esse e o próximo.
Aí, caralho. Tá perdendo muita força o evento. Por causa do...
Mas eu já dei minha opinião. Eu acho que é um caminho que vai ser tipo os streams. Eu acho que vai todo mundo fazer o seu e depois volta, porque é uma coisa muito cara. O que o Netflix tá fazendo é uma coisa absurdamente cara.
A logística é muito complexa.
Não, a logística é foda, é um puta... É um negócio caro pra marketing. E, cara,
fora da realidade.
Assim, você para pra pensar, tipo, quanto também ele não pagaria pra ter um stand na CCXP. Entendeu?
Ah, mas não, Rob, é muito mais caro.
Não, obviamente, eu não tô dizendo que é... Porque tem coisa que, obviamente, a Netflix não teria que lidar, mas sei lá. Mas ali ele dividiria atenção com várias outras empresas. Aqui ele tá indo sozinho, só dele, entendeu? Puro... Enfim, não sei. Também não saberia dizer quanto seria, mas, cara, é preocupante, velho. Tipo, ver grandes eventos acabando, né? Mas eu não sei, por exemplo, se uma CCXP acaba, porque ela pode acabar sendo esvaziada, né?
Ah, virar só uma feira.
É, ser esvaziada, mas por enquanto, por exemplo, de público tem interesse, tá sempre lotada, tá sempre cheio nos principais dias, né? Então, não tem muito pra onde correr. Mas, eu achei a sacada da Netflix muito boa, até porque, cara, a Netflix não teve retorno em termos financeiros imediatos, né? Não teve cobrança de ingresso. Eu acuso dizer que se tivesse cobrança de ingresso, teria muita gente. Muita gente. Muita gente aí.
Também acho. Talvez não nesse mesmo proporção, mas também acho que ia ter muita coisa. Mas assim, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que hoje é muito mais barato você estar no evento, porque realmente você não cobra nada, você traz muita gente grande, a logística disso, você controla tudo isso, as pessoas na cidade, os seus hotéis, as pessoas de segurança até o local do evento. Cara, é muita coisa pra se pensar. Pensar ali no seu trailer pra não vazar esse negócio, papapá, tá? Meu irmão, é muita coisa. Fora a logística do evento, as pessoas que estão ali.
Mas todos os trailers que passaram lá, eles lançaram depois, não?
Lançaram. Sim, na hora que anunciou lá, eles lançaram já na
no Twitter. Que nem na Comic Con, os caras lá, você não pode nem filmar, porque tem os seguranças com aqueles infravermelhos.
É, isso.
Você terminou de ver, se custa lá pra todo mundo assistir.
É, então, é.
Mas lá tem os caras enormes, armados,
seguranças gigantes lá.
Do Ibirapuera, isso não foi um problema, porque a transmissão tava sendo ao mesmo tempo. Isso não é uma questão, né? Tipo, a transmissão ao mesmo tempo. Então, tipo...
Mas eles não querem que vaze antes, né? Então tem uma segurança grande
nesse
pra
caso
vazar.
Não vai, porque, tipo, não vai vazar antes, porque eles estavam transmitindo online o que tava acontecendo no evento.
Não, eu digo de alguém do estúdio vazar. Como
acontece
às vezes. Ah, de
alguém do estúdio vazar, é. Mas aí não é o cara filmando, pô.
É, entendeu? Então é isso que eu tô dizendo. Então, tem todo um custo muito alto pra fazer um evento. Então, assim, coisa que o Netflix tá querendo fazer pra mostrar que é a maior. A gente já bateu papo aqui em outros podcasts, que a Netflix quer mostrar sempre que é a maior em tudo. É, enfim, então, acho doideira, mas não acho que vai ser o caminho pra todos. Acho que a Prime hoje não teria grana pra fazer isso. Não teria investimento pra fazer isso. Entendeu?
Nem,
acho
nem
que
tem muito conteúdo cabeça de chave, assim, pra atrair tanta gente.
Não sei, Reiter. Acho que tem. Acho que tem muito conteúdo bom vindo aí. Tá vindo aí a série do Warhammer, vai ter segunda temporada de Senhor dos Anéis, vai vir Halo.
Os Anéis e Flop.
Eu acho que é Flop. Vamos ver.
Vai ter muita coisa. Tem The Boys, que vindo.
É,
tem...
O carro-chefe da Prime hoje é The Boys.
É, mas tem muita coisa, pô. A própria Paramount tá tendo muito conteúdo. Muito conteúdo. É, mas eu não acho que tem condições de fazer um evento desse por monetização mesmo. Acho que é difícil. Eu tenho que
acho que
muito.
Não é foco. E também tem outra coisa, pô. A Netflix é só streaming. As outras não são só stream, né? Então, tipo, tem outras prioridades, né?
É isso. Gente, a gente teve participação de várias pessoas aqui. A gente vai comentar sobre isso, né? Sobre os painéis e etc e tal. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. A gente teve a participação de atores como... Vários, gente, mas aqui vai resumir pra vocês. Arnold Schwarzenegger, Gal Gadot, Chris Hemsworth, inclusive foi no Podpah.
Henry Cavill.
Mas ele não foi no Podpah. Ele lá, assim, cara.
Mas enfim, cara, foi do caralho isso da Netflix, pô. Trouxe vários puta nomes, velho. Vários puta nomes, porra. Gal Gadot, que tá lançando série nova, tava aqui. Schwarzenegger renovando a segunda temporada de Fullback, não vi. Mas, pô, deve ter visto, porque pra ter já a segunda temporada e a Netflix não cancelar na primeira. Das duas, uma. Ou o contrato é muito grande, eles não podem cancelar. Ou realmente fez muito sucesso. Velho, eu trouxe o elenco inteiro de One Piece pra cá. Trouxe o Henry Cavill, pô, que já tá desempregado, né? Da The Witch, já tá indo.
Ele
tá
chorando lá, emocionado, porque tá se despedindo.
Culpa dele, vale lembrar a culpa dele, né? Foi cair no conto do The Rock, se fudeu. E a gente se fudeu junto, né? Porque, porra, desculpa aí, mas o Liam Hemsworth, o irmão do Chris, é um péssimo ator e eu não tô nada empolgado pra ele como o nosso querido Geralt de Rivia. Mas, enfim.
Ele pode surpreender, né?
Eu tô julgando agora. A partir de agora.
Nem vi, já odiei.
Exatamente. Esse é meu sentimento. Esse é puramente meu sentimento. Mas, cara, e aí mostra os acertos da Netflix aqui novamente. A gente discutiu, a galera que fala sobre cultura pop, cobriu muito essa coisa do, pô, eles fizeram uma sacada genial, cara, trazer o Chris Hemsworth pra ele não pode pá, cara, coisa do caralho. E a galera discutiu mais isso, mais essas grandes personalidades em São Paulo, do que, porra, necessariamente o caso do aumento do preço e mercado, etc, qualquer coisa que tava acontecendo ali, ou a qualidade das séries que a Netflix tem soltado, enfim, nada disso foi papo, né, foi mais tipo, caralho, é quem tá aqui, é o que tá acontecendo, nossa, e, velho, muito, muito bem feito, cara, muito bem feito, e, pô, você não vê isso na CCXP, velho. Você não vê esse engajamento dos estúdios, essa questão dessas mudanças, desses pontos, você tentar uma nova abordagem de mídia, tipo, levar um cara pra um podcast pra divulgar, né, você não vê uma outra... E, cara, é pioneiro isso, né, tipo, você levar o Chris Hemsworth pro Podpah.
E é um podcast que tem muita capitalidade, né, tem...
Sim.
Junto com a massa e tal, um podcast massa.
Assim. A CCXP meio que monopoliza tudo ali, né? Nem transmissão ao vivo eles fazem.
É, eles fazem uma transmissão ao vivo do próprio podcast deles ali, né? Então, assim, e eu e alguns podcasts que são convidados a transmitir ali ao vivo também, né? Então, cara, ou de algumas marcas, né, que transmitem ali. Mas, enfim, velho, não é o tipo de evento que, cara, pô, rodou tudo, sabe? Então...
Justamente porque eles tudo fechadinho ali, se eles...
Fechadinho pro evento, né? Não pra quem tá fora. Então, cara, quem estava de fora também se sentiu impactado pelo evento, coisa que eu acho que a CCXP não teve, né? Também, mas acho que aí também vai muito o que o Gustio falou do Podpah, mas não só do Podpah, mas acho que a Netflix é muito mais capilar nesse sentido, né? Tem muita gente que não é de cultura pop, mas, porra, curte Netflix porque assina pra ver suas sériezinhas, suas coisinhas. E acaba dando bastante audiência a esse tipo de evento, né?
Gente, vocês acham que o evento respeitou o público brasileiro com a qualidade e a quantidade de anúncios?
Sei.
Achei. Cara, eu acho que foi coisa caramba, que... Né? Eu acho que foi nível Hall Age de San Diego Comic Con que a Netflix fez aqui.
Foi.
Tá certo.
Não, mas para suas devidas proporções foi, pô. Eles botaram os seus grandes anúncios, os grandes trailers, os grandes lançamentos pra cá. O que eu acho é que eles não... Tipo assim, eles trouxeram, pô, o elenco de Avatar... Né, pra cá, trouxeram as primeiras imagens de Avatar, a lenda de Aang lá pra ter, que eu fui outra coisa que eu não vi, mas já odeio também já de partida, eu acho que não vai funcionar.
É, eu acho que também vai
funcionar, isso aí. Acho que vai miar também.
Qual?
Trouxe trailer com a Gal Gadot, né, da nova série de espionagem aí e tal. Gal Gadot que parece que
a gente vai passar, a gente vai passar sobre todos aí. Eu levo você com calma. Melhor você focar nessa aqui.
Mas enfim, é isso, velho. Eu acho que, velho, mandaram bem demais na questão de valorizar o público brasileiro, trazendo coisas relevantes, né? Não coisas requentadas, saca? Então isso eu achei, pô, daoríssimo.
Então, eu acho que foi nível Hall Age, foi coisa que quando eu vi, eu não acreditei que o evento tava realmente sendo aqui em São Paulo, pô, pelo nível das coisas que tava acontecendo lá. Caramba, tudo isso aqui no Brasil.
E o que eu achei legal foi, porque a gente resumiu aqui pra vocês com Podpah e tal, mas teve atividades, teve a galera do One Piece indo pra coisas também, teve os painéis, teve qualquer coisa assim, então teve uma interação.
A Maísa apresentou.
A Maísa apresentou, então teve muita coisa mesmo.
Carol Moreira.
Mas eles fizeram coisas além do... Como que eu ia dizer assim? Além do evento deles. Eles saíram, como, por exemplo, no Podpah, mas teve coisas também que os atores saíram. Fizeram coisas na cidade mesmo do Brasil pra divulgar, né? Diretamente o evento. Isso é muito legal. Bem, gente, vamos aos anúncios. Beleza? Vamos lá ao ponto auge da noite, né? Depois eu quero ver de vocês o que vocês querem ver que foi anunciado e o que não foi anunciado. Beleza? A gente começou lá Vamos começar logo com o Chris Hemsworth, que anunciou... A gente falou tanto dele no Podpah, né? Falando, mas ele veio divulgar no Tudum o seu novo filme, a sequência do seu filme, O Resgate, né? Que agora vai ser O Resgate 2. Né? Que é um filme de ação, né? E...
Bom filme de ação.
É, ele falou, inclusive, no Tudum que é um filme que tem muitas cenas cruas, sem efeitos especiais, e ainda prometeu que vai ter O Resgate 3, né?
Esse acho que foi o grande anúncio, porque o filme termina no cliffhanger e... Aí ele aqui falou, ó, tinha acabado de sair, tava saindo o filme, ele disse, já vai ter o 3. Então ele confirmou que vai ter 3.
Ele veio
então...
mais pra fazer o marketing do filme.
Pra fazer o marketing do filme, exato. Mas aí, já
divulgou já o 3 lá... pra dizer assim, pra não dizer que eu não vim anunciar nada, né? Pra dizer que eu não vou ler.
Porque o filme saiu na semana que ele tava aqui, né?
Uhum. Essa então, assim, sacada.
Quem não foi resgatado no primeiro e no segundo vai ser resgatado no terceiro. Ele não se preocupe, todo mundo vai ser resgatado.
É isso.
Cada filme é um resgate.
É, tem espaço pra todo mundo ser resgatado no carro.
Ah, meu amigo, e se terminar a trilogia, já vão ter, tipo, o resgate e a volta com outro ator, provavelmente, é, vai ter.
O crossover com Velozes e Furiosos.
Ah, vai ser do resgate, vai ser o sequestro.
Rob, você já viu o resgate 1, não já viu, Rob, o resgate 1?
Já vi, muito bom.
Muito bom, pronto. Rob, gostou, você vai querer ver o 2, Rob?
Cara, tá na minha lista pra ver, eu ainda não vi, velho, mas tô doido pra ver essa porra. Eu já sei que no final tem um cliffhanger do caralho, todo mundo disse, meu irmão, tem que ter 3... E um fenômeno do caralho, o Resgate 2 tá fazendo muito sucesso e tá fazendo mais pessoas assistirem o 1. Então o 1 tava nos top 10 da semana do mundo inteiro também.
Pô.
É doideira, cara. Eu tô
então dá pra ver o 2 sem ver o 1?
Não, porra.
Ai, não.
Você tem gente vendo o 1 porque vai ficar do... Ah, não, deixa pra lá, esqueça.
As pessoas queriam ver o 2 e foram ver o 1, entendeu?
Sim, sim, entendi.
E quem não tinha visto o 1, viu? Ouviu de novo, por exemplo. E outra, Lucas, também tem o fenômeno do seguinte, pô, do, tipo, o cara, é porque a contagem é diferente, pá, porra, por exemplo, o 2, caralho, estourou pra caralho de visualização, mas às vezes até mais do que um, vamos dizer que tem mais views, né, mas porque às vezes o cara que viu só, viu o 2 com o 1, com, porra, tá foda, viu com uma pessoa, viu sozinho o 2, entendeu?
Entendi.
Tem esse tipo de coisa, enfim. Ou, tipo, o assinante, enfim, assinou e viu, e quando viu não tinha, enfim, essas coisas acontecem.
Deu pra entender?
Entendi. Pode seguir.
Não me peça pra explicar.
Não, deixa quieto.
E você, hater, pretende ver agora?
Pretendo, só que eu tô com outras coisas na frente.
Bem, gente, a gente também teve Maísa no palco, falando inglês, né? Foi, o povo ficou louco lá, começou a gritar e tal. Trouxe novidades do evento e foi assim só pra encerrar a série dela do Eu Nunca, né?
Não, não. Porque... é dela a série.
Mas ela foi lá pra... Ela trouxe o elenco.
O elenco.
Ela.
É, o elenco não. Do Eu Nunca, mas... Ah, dela da Netflix, você que você tá falando da Maísa.
Da Netflix. Não, da Maísa não, ela foi com o elenco.
Ah,
né?
Tá, não, beleza.
Ela foi só pra apresentar, ela falou no inglês com ela e tal, e basicamente, tá, a série da Netflix. E a Maísa foi lá basicamente pra conversar com os atores e assim, encerrar essa... Vou botar assim, tá, gente? Encerrar a série, que a série já está encerrada. Eu não assisti, né? Mas encerrar, porque assim, os fãs tiveram contato com o elenco ali ao vivo e a Maísa fazendo essa ponte, assim, entre público e elenco. Mas foi só isso. Nada de novo e foi só isso.
Ficou bem claro. Minha digníssima companheira, que é fã de Eu Nunca, gostaria muito de ter visto isso. Terminou Eu Nunca logo quando lançou. Então, fica aí. Eu assisto por osmose Eu Nunca, então é isso aí.
Eu nunca vi Eu Nunca.
Então, ficando claro, gente, mas não faz parte do Eu Nunca, ela só fez essa intermédia aí.
É, só pra deixar claro. Ela fez outras coisas na Netflix, mas não Eu Nunca.
É. E é importante, viu? Ela falou inglês nesse dia lá, e o povo ficou louco. As cenas dela, o povo gritando, com a Maísa falando inglês, entendeu? Quando vocês estão na turma de inglês, ninguém grita quando vocês falam inglês, tá vendo? Mas a Maísa falando inglês lá, o povo fica louco.
Até porque eu não sou famoso, gente... né? Começa por aí, né?
É, então. Eu pensei que você era famoso, Rob. Você faz esse podcast, pensei que você era famoso. Gente! Sem nada é exposto, sem nenhuma novidade real, mas agora confirmado que Round 6 vai ter uma continuação, uma segunda temporada, mas sem trailer, sem data, sem nada, certo? Só que Round 6 vai ter uma segunda temporada, só.
Teve um teaserzinho com alguns atores, né, que vão fazer girando lá, e o que é que a Netflix fez? Aí é que deu uma polêmica do cacete no Twitter... Que onde tem as tretas, as causas sem sentido, é o seguinte, a galera criticando que agora eles botaram muitos idols, né? Que são basicamente os pop stars do fenômeno coreano, sul-coreano. Então botaram vários idols lá e tal, então tipo a galera dizendo, porra, uma galera que não é desse universo do K-pop, do K-drama e tal, eles falando assim, caralho, pô, os caras estão substituindo atores profissionais por pop stars, entendeu? Sabe aquele lance, tipo assim, você mudar um dublador pelo Marcos Mion?
É, que acontece direto aqui no Brasil.
É. Não, em qualquer lugar. Projeto em qualquer lugar, né? Tipo, você bota, sei lá, Britney Spears pra atuar no filme.
Estratégia comercial,
então.
Né?
É, estratégia comercial. Então, assim, e a galera tentando também dizer assim, pô, cara, será que a Netflix vai querer dar uma suavizada em Round 6? Tipo, botar pra um público mais jovem, entendeu? Atrair um público mais jovem. Mais soft. Então, assim, várias especulações, porque também não foi lançado nada. Não foi dado nada, só esse novo elenco. E, enfim, mas eu acho que, velho, independentemente do que seja, tipo, se o cara é popstar, mas é um bom ator, foda-se, não tem problema o cara ser popstar.
Mas
ou
se
não.
Ela encher de popstars, vai acabar mudando o público do negócio, né?
É, então, é esse o medo da galera, tipo, dar uma
aí
mudada
vai ter que
de
diminuir
a violência.
Violência do negócio.
Vamos ver, quem sabe?
Todo mundo aqui quer ver, então tá na nossa lista.
Pelo menos não vai ser afetado pela greve dos turistas, né? Porque é na Coreia, não é nos Estados Unidos.
Mas eu acho que tem uma coisa que é importante citar, velho. Não deveria existir essa segunda temporada, só reforçando.
Eu também acho que encerrava ali. Mas...
Eu também acho que tava bom ali também.
Até o autor achava que tava bom ali, mas...
Ele também tá achando bom ganhar mais um trocadinho.
É, ganhar mais ali.
Mais um cacau.
Gente, foi confirmada também Elite, na sua 7ª temporada, ela que está disputando ali pau a pau com Velozes Furiosos e Grey's Anatomy. Né?
E terá a Anitta, viu?
Anitta e teve trailer. Certo? Já saiu o trailer, já tá o trailer aí rolando no YouTube, etc. Você pode assistir. Na Netflix também você tem lá o trailer. Tudo que a gente falar aqui tem trailer, vai ter na Netflix no YouTube. E a Anitta tá nesse trailer já e ela vai estar na temporada. Beleza? Dia 20 de outubro chega na Netflix. Vai marcar a estreia de Anitta lá. Ela não tava no Tudum, né? Porque pra ter Anitta no Tudum deve ser muito caro. A Anitta estava fazendo outros rolês por aí. Ela tá tendo aquela tour na Europa, né? Com Jade Picon, Juliette e outra amiga. Me atrapalhar esse rolê.
E cantando na final da Champions League também.
É, com certeza.
Esse Elite aí eu não faço questão de ver, não.
Também não. Não vi nenhuma temporada, não.
Novamente, só coisa jovem, viu? Só estamos falando coisa jovem. Vai lá, segue.
Terceira temporada de Bridgerton, né? E a gente teve nos palcos. Os atores Corey Milkshire e India Amafetila também, né? Corey Milkshire. Eu não sei falar isso aqui. Milkshirest. Corey Milkshirest. E India Amafetila. É isso mesmo. India Amafetila.
Tá bom, viu?
India Amafetila.
Precisando aprender inglês com a Maísa, viu?
Mas não é. Nem a fala. Isso aqui é outra parada aí. India Amafetila e Corey Milkshirest. Esse é inglês. Milkshirest. Certo? Que nada vai ser que vai ser o spin-off da Rainha Charlotte.
Não é a continuação da Rainha
Charlotte. Eu errei. Não, é a terceira temporada de Bridgerton, certo? E essa Índia, esses dois atores são do spin-off da Rainha Charlotte, certo?
Ah, é a terceira temporada de Bridgerton?
Terceira temporada de Bridgerton.
Eu nem vi que saiu a segunda.
Oxi, pelo amor de Deus.
Saiu de hoje, Lucas.
Pelo amor de Deus,
caralho.
Pelo amor de Deus.
Já teve até spin-off da Rainha Charlotte, porra.
Uhum. Pois é, até o spin-off fez sucesso também, pô, o povo gosta disso aí mesmo, certo? E teve também a Nicola Coughlan, a Lady Whittington, veio para anunciar a terceira temporada de Bridgerton, certo? Então, os atores do spin-off vieram, o spin-off da Rainha Charlotte vieram para o palco para falar, e teve também a atriz Nicola Coughlan, da própria Bridgerton, vieram, então, dois atores do spin-off e uma atriz da própria série vieram anunciar a terceira temporada de Bridgerton. Certo? Então, vamos ter a terceira temporada aí. Eu não vi a primeira, dizem que é muito boa, mas eu não assisti e também não tô com perspectiva. Porque...
Eu não quero ver, não.
Robin?
Oxe, vou, porra. Bridgerton é bom demais. Bridgerton é, cara, aquela besteirinha, aquele romance água com açúcar. Besta, mas muito empolgante com várias safadagenzinhas e uns ganchos excelentes nos finais do episódio. Então,
vamos ter opinião sincera? Isso aí.
Aí então... já é outra, aí tem um trabalho de escrever que é mais complicado, mas então... de assistir, pode ter certeza que assistirei.
Então foi isso. Então tivemos os atores Corey Milkerson. Ah, vai tomar banho, mano. E India Amafetila.
Deixa pra lá, Augusto.
Segunda, só queria dizer, mudando de assunto, aproveitando o Bridgerton, segunda tem, vai ficar datado isso aí, segunda tem Casamento às Cegas 3, o Reencontro. Então, pra gente ver o que aconteceu, vai altos babados.
Robson na fofoca dos reality aí.
Bosta.
Só pra dizer pra você, gente, que uma curiosidade, bem curiosidade, é que o ator Corey Milkshire, ele tem família em Cuiabá, viu? Então ficou o povo
conhecido quando soube disso. E, pô, tão próximo do Brasil, você não consegue falar o sobrenome dele, velho, que porra.
Então fala aí, amigão, o sobrenome dele.
Eu não sei, eu não tô vendo aqui o nome do cara, pô.
Ah, meu irmão, fala aí, meu irmão, você não sabe o sobrenome dos caras, meu irmão, vai falar dos outros, meu irmão.
Vá, toca o baile, vai, meu filho.
Segue aí.
Segue na pelota.
Como é, Lucas?
Milchrist.
Ele tá falando também. Tá certo.
Acho que é Milchrist.
Teremos também a série Berlim, que teve um trailer lá atrás, uma coisa assim, né, que já mexeu.
Só pra dizer uma coisa, viu? Nunca não terminou, não, porra. Vai tendo anúncio da quinta temporada. Pensei que tinha acabado já essa porra.
Poxa, eu soube que tinha terminado.
Não, aqui, ó. Eu nunca anunciou quinta temporada. Não acaba,
eu
não.
Nunca vai acabar.
Eu nunca vai acabar.
Tudo anunciou a quinta temporada?
Exatamente.
Mas com os mesmos atores, tudinho, não é coisa nova, não?
Não, pô, com os mesmos atores, com a menina lá.
Bem, gente, tivemos também Berlim, certo? Que vai ser nada mais que um spin-off, certo?
Assim, nada mais, nada menos do que não dava mais pra tirar dinheiro de Casa de Papel. Vamos agora fazer Berlim. Vou fazer cada cidade, meu irmão.
Que vai ser um spin-off que conta a história dos grandes nomes da primeira temporada. De um dos grandes nomes, que é o Berlim, que é o Pedro Alonso. Né, vai contar uma história dele, que é capaz de fazer depois outras histórias, né, de outros personagens da primeira temporada e tal. E preparar, né? Com certeza vai bombar, né? Vai contar um caso, né, do Berlim querendo roubar 44 milhões de euros em uma tarde. Certo? Então vai contar isso.
Rapaz, eu ainda não sei se assistirei ou não isso daí, viu?
Ah, vai assistir, vai assistir.
Não sei, velho, não sei.
Larguei no terceiro episódio essa série.
Bem, Casamentos à Cegas.
A Casa de Papel.
Ah, não, a primeira temporada é boa.
Bem, teremos Casamentos às Cegas continuando, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. No Tudum falou sobre os Estados Unidos, que vai chegar na sua quinta temporada, certo? No Brasil nós estamos na terceira, né, Rob? Você que acompanha.
Estamos na terceira, indo agora pra nossa querida...
Mas vai ter uma segunda parte, né, dessa temporada.
É a terceira, julho, né? É a última parte, que é o reencontro. Que é o que
julho,
a gente,
né,
sabe, que a gente sabe o que acontece
depois
que eles se casaram. E, meu irmão, essa já tem treta na internet, já vazou. Nossa, tô doido pra ver. Muita treta. Resumo da ópera. Teve um que casou que tava com namorada.
Meu Deus.
Então, assim... Só resumo da ópera. Que exatamente deu uma exagerada. Ele tinha uma namorada antes, terminou pra casar lá. E terminou. E tipo assim, terminou logo o casamento e já voltou pra namorada.
Presta assim. Bem, temos também o anúncio da série Maísa na segunda temporada, né? Que tem Maísa, Camila Queiroz, João Guilherme, barará, barará. Tem um alto in-rate, né?
O in-rate, pô, realmente tá brilhando muito na lane dela, né?
Ótimo. Um alto...
Foi você.
Uma ótima aceitação do público, segundo o Google. Tem 91% das pessoas gostaram desse público, segundo o Google. Né? Que é a série que tem Maísa como principal... principal atriz e a protagonista da série, né? Maísa. Então já tá com a trilha liberada, se vocês quiserem ver e tal. Vale muito a pena. Beleza? É isso. É uma série mais teen e tal, tem essa pegada aí. Beleza? E teremos também Cobra Kai, também foi anunciado Cobra Kai. Cobra Kai estará volta. Vai ser a sexta temporada de Cobra Kai, certo? Pra quem não lembra, Cobra Kai é a série que continua Karate Kid, aquele filme lá antigão, certo? Que
mas o Karate Kid original, não é o Karate Kid do Jack Chan, não. Só
sim, isso é do lado dos 80. Original.
Certo? Então vai chegar pra sua sexta temporada. Alguém sabe dizer se vai ser a última? Eu não vi.
Vai ser a última.
É a última? Então pronto. Então a última temporada. Hater tá pagando por isso. Então voltem aqui pra cobrar.
Eu tô acompanhando a série. Muito boa, por sinal. Beleza. Assistam.
O Rob tem razão. Eu nunca vai ter uma última temporada. Realmente. O Rob tem razão. Nunca vai ter uma última temporada.
Até porque não é o nunca, né? É eu de novo, porque tá com mais temporada, né? Vem volta, passa rápido.
Pronto. Bem, a Netflix vai ter um filme musical, certo? The Artists. Novo filme que tem uma pegada musical e se passa na Índia dos anos 60. Beleza? E aí, no Tudum, os atores subiram no palco, fizeram a apresentação. Foi bem legal, quem quiser ver essa cena lá, é bem, bem interessante. Eu gosto de filmes musical, nunca vi um filme musical indiano, mas acho que pode ser interessante. Então,
quase todo filme indiano tem musical, porra, no meio.
Não, eu já vi filme indiano, não, pô. Porque música não é todo filme indiano, não.
Não, não é todo filme indiano que tem, mas tem muitos tem. Muitos tem. Mas enfim, tá com pô.
The Artist, vocês pretendem ver? Eu pretendo.
Não.
Não, eu também não eu passo.
De bola, eu adoro o filme. Heartstopper vai voltar pra sua segunda temporada.
Heartstopper.
Vai voltar pra sua segunda temporada no dia 3 de agosto. Heartstopper. No Tudum foram reveladas as primeiras imagens. Vocês podem ver o trailer, certo? É uma série que tem feito bastante sucesso.
Sucesso jovem, custou barato, deu muito retorno, baseado no quadrinho. Então, muito cara, bom. Segue novamente, veja que a gente tá vendo muito. Veja que a gente tá vendo, é ótimo. A gente tá presenciando muita coisa jovem da Netflix, cara. Muito, muito enfoque no público, um público que assiste com muita voracidade, né?
Com certeza, é isso que a gente fala nos podcasts, né? A gente tem focado. Não vi a pré-temporada, não pretendo ver a segunda. Vocês, se vocês quiserem ver alguma coisa, vocês digam, quero ver. Senão
mas é sucesso, cara. Quem vê e gosta desse lance mais adolescente e romântico, toca o barco de escolinha, toca o barco.
Show. Toda Luz Que Não Podemos Ver também tá com teaser, uma série que deve ser lançada na... Uma minissérie, né? Que deve ser lançada, ou seja, minissérie se eu tenho uma temporada, né? Porque hoje em dia a gente diz isso, mas depois, quando faz sucesso, né, vem 15 temporadas depois. Dia 2 de novembro, certo? Com a hashtag pra todos verem. Já tá lá no canal do YouTube pra vocês darem uma olhada. Parece ser bem interessante, viu, gente?
Cara, pô, com ator do Dark, né? Porra, acho massa. Minissérie é uma coisa tão gostosa, cara. Pô, você vê uma temporadazinha ali, acabou.
É baseado num livro, né, Rob?
É.
Se não me engano, é baseado num livro. Essa minissérie, né?
Isso.
Enfim, é um romance histórico e tal, enfim. Parece ser bem legal. E é bem interessante porque já é baseado num livro, já fica coisa mais fechada, não fica coisa tão perdida. Então, vale a pena. Tem um ator de Dark, como o Rob falou, e interessante.
E esse, diferentemente do que tudo que a gente falou até agora, é mais focado no público adulto, né?
Então... Pretendo ver. Então, vocês também, né, Rob? Acho que sim.
Yes.
Parte 3 de Lupin, gente. Lupin vai voltar depois de muito tempo, né? Ele chega dia 5 de outubro, finalmente tem uma data, né? Porque ficou muito solto quando que Lupin voltaria. Lupin volta dia 5 de outubro e iria assistir. Gostei
essa
muito.
Essa aí eu vou ver, essa aí eu quero.
Parte 2.
Eu não vi a parte 2, eu sou hater, porque pra mim Lupin acabou excelente só tendo uma parte, então...
Você não viu a parte 2?
Como é que você gravou o podcast?
A gente fez o podcast dos dias partes. Você não participou não foi?
Não.
Você não participou do podcast do Lupin?
Ou não, peraí, tem duas partes. Não, pô, a primeira temporada ela é dividida em duas partes.
Exatamente.
Aí vai ser a terceira parte agora.
A terceira,
então, tipo... Ah, beleza, então a primeira temporada é parte 1 e parte 2.
É, exato.
Isso, é.
Porra, tá muito confuso isso daí, Netflix, porra.
Agora é parte 3.
Caralho, não, então, porra, beleza. Então não precisava da parte 3, então não vou assistir, beleza. Isso aí.
Eu vou assistir.
Caralho. Não vou assistir, não. Só de raiva. Brincadeira, eu não sei se vou assistir, mas é capaz que eu assista mesmo.
Vai ter podcast.
Ser mais do mesmo, vai ser legal.
Gente, vamos ter uma série dos criadores de Game of Thrones, certo? O Problema dos Três Corpos.
Já li o livro, hein? Já li o livro.
Vai chegar em janeiro de 2024. Bom, Rob?
Cara, o livro é muito bom. Acho que foi o primeiro prêmio a ganhar, tipo, o Oscar. Foi o primeiro livro em língua não inglesa a ganhar o Hugo Awards. Salvo engano, de ficção científica, né? Tipo, o Oscar da ficção científica. E, cara, o livro é pica, é doideira, é trilogia, é grande, fica grande depois pra caramba. Só que tem um grande ponto. Eu já vou criticar, né? Já vou criticar o trailer. Porque o livro todo se passa na China, né? Vai ter cenas na China, etc. Mas eu fiquei com tristeza de não ter mais atores chineses do que uma das personagens principais, né? E não ter focado muito no... Porra, já que tá fazendo tanta coisa coreana, obviamente deve ter alguma restrição geopolítica e também alguma coisa de interesse. Pra não fazer o que se faz como se faz na Coreia, né? Tipo, gravar as produções coreanas em coreano, com coreanos, etc. Por mais que sejam lançamentos globais, né? Do que fazer isso também na China. Enfim... coisas e coisas, né? Porque aí, pô, trouxeram um monte de gringo por papel que não era de gringo, um monte de coisa que não trouxeram. Então, algumas coisas vão se perder de contexto, né? Porque era muito interessante isso no livro do... estar na China ter um porquê gigantesco do livro. É uma grande explicação do porquê tá ali. Mas, enfim. Mas, tirando essas pequenas adaptações, eu espero. É um livro que já foi adaptado na China como série também, né? Então... acho que é bom e vai trazer visibilidade pra uma ficção científica complexa. Meu medo. É uma série que parece custar caro e tem grandes chances de não ser renovada. Vai ter só a primeira temporada e tchau. Que nem foi em 1894. Foi esse o filme.
Tem umas questões do plágio e tal. Acho um pouco.
Mas tem mais de um livro? É só um livro, né? Esse número 3, 3, 3, 4.
3 livros.
3 livros?
Esse é o título do primeiro livro.
Ah, sim.
Gente, também tivemos The Witcher, e aí tivemos Henry Cavill, que a gente falou, outros atores também que tiveram da série lá, e vem pra última parte com o Henry Cavill, É, porque The Witcher vai continuar, mas ele acaba a sua passagem nessa terceira temporada.
E já está no ar na Netflix.
Já está no ar, que estreou agora dia 29 de junho.
Já tenho que ver no final de semana, graças a Deus. Ah, não, o Júnior tá aqui, eu acho que já vou começar a ver hoje.
Aí.
Pronto.
Terminando aqui, já vou ver.
E é isso, então foi muito impactante, esse que foi muito bom, né, pra quem estava lá no evento, né, e também...
Estou de luto.
Massa, né, pra eles a todos.
Cara, eu falei tanto do nosso, na nossa primeira temporada do Henry Cavill como, tipo, sendo o casting perfeito pra esse filho da puta desse Geralt e... E é isso. Porra, que merda.
Vai mudar, né? Que
ele tá desempregado agora.
Tá desempregado. Não, ele vai fazer o Warhammer.
É, ah, verdade. Ele tá muito feliz lá, com certeza.
Não, ele tá muito feliz. Ele é muito nerd, ele é fã de Warhammer, então ele tá muito feliz.
Gente, também tivemos o anúncio envolvendo o Gambito da Rainha, que não foi uma segunda temporada, né? Porque ela se encerrou ali uma minissérie, né? Encerrou na primeira temporada. Mas sim um jogo inspirado na série. E aí saiu o gameplay, etc. Netflix
chamado
tá investindo
xadrez
jogos também.
Jogo,
é chamado xadrez, né?
Chamei como xadrez, né?
Então, tá investindo em jogos, né? E tá fazendo isso.
É, isso foi realmente muito complexo de se fazer. Realmente, eu imagino como foi que vocês chegaram nessa jogabilidade. Nessa interface do jogo, realmente.
Então, né? Nesse game design.
Caralho, esse foi foda. Esses caras tiveram que pensar muito. Esse foi foda.
Esse dinheiro aí foi difícil ganhar, né, Rob?
Porra.
Pronto. Tivemos também o anúncio de Eles Clonaram Tyrone, um filme com Jamie Foxx.
O cigano.
É. E John Boyega, né? Já está disponível pra assistir na Netflix, né? Então foi um anúncio também que já estava lá. Então...
E tipo assim, foi do nada, né? Tipo assim, caralho, ó, tá, tipo, bum, tá aí nessa, tá aqui, toma.
O nome bem aleatório, né? Eles
que anúncio, boa, toma. Né? Velho, eu não sabia. Mais uma coisa pra ver nesse final de semana.
Aí, tá vendo? É só chuva de anúncio aqui, é tudo um pra
e
você.
Com zero, e com zero, agora, eu sou contra o tudo, não tudo, mas contra a Netflix, porque, cara, não tem nenhum anúncio disso, velho. Entendeu? Não tem nada, cara, não tá nem no top 10 essa porra. Será que, peraí, deixa eu ver, não é possível. Lançaram mesmo.
Bem, Rob, se não teve anúncio de Tyrone, caralho, né? E o que eu achei um erro, eles não chamaram Tyrone de cigano. Pra apresentar este filme no Tudum.
Pois é.
Né? Mas tivemos o elenco de Avatar. Sim, Avatar a Lenda de Aang, não aquele Avatar fake da galerinha azul, né? Que vai ser. Tá sendo feito pela Netflix e vai chegar no stream vermelho em 2024. Não tem data. Não tem data, mas o elenco já apareceu. E apareceu fotos do elenco já.
Vestido, né?
Já, como é que chama? Fala.
Fantasiado? De cosplay?
Fantasiado não, pô. Como é que fala? Figurino. Quando a pessoa tá no figurino, pô.
Fantasiada.
É isso aí, mas tá bom. Mas é que tava lá.
Caracterizada.
Caracterizado. Muito obrigado, Rei. Eu sabia que eu podia confiar em você. O elenco caracterizado com os seus personagens. Beleza? Com certeza irei assistir. Rob é hater, né? Faz parte. É o segundo hater aqui. Né?
Meu problema é amar demais o original, pô.
É, o original é muito bom. Gente, teremos Sintonia, série brasileira, na sua terceira temporada, certo? Chegando, os atores também estiveram no palco. Chegaria 25 de julho e teve a revelação de até uma nova música no palco do Tudum. Quem quiser até ver, entra lá pra ver o evento Tudum, aparece. Dia 25 de julho também tá aí. Sintonia tem se mantido numa série que tá muito impacto, teve mais impacto na sua primeira temporada. Mas quem assiste e gosta, e a Netflix tem mantido. É uma série que tem até o Condzilla, né? Conta com o produtor, conta com ele como produtor. Então, vale a pena ver. Beleza? Tivemos também Wandinha.
Que não teve nada, né?
Teve só a Gina Ortega no palco, né?
É, não foi nem palco, mandou um
não,
vídeo,
não
né?
Não, palco não, foi um vídeo, é verdade, Rob. Foi um vídeo falou dela.
Salve.
E outras pessoas do elenco. Né, lá, mas eles só falaram coisas da série, eles não aprofundaram mais, beleza? Então foi isso, realmente, eles não tiveram no palco, foi só um vídeo mesmo, tranquilo? Então, foi isso que rolou, fechou? Então, nenhuma novidade sobre Wandinha, até porque tá com vários problemas de relacionamento na equipe, a própria Gina Ortega tem arrumado muita confusão e tal, enfim.
Ela tá fazendo que nem... Joey Friends, que ele disse que boa parte das falas ele mesmo que escreve na novela que ele tava. Ela fez quase a mesma coisa aí.
É.
Dizendo que mudou muita coisa no roteiro, não sei o quê.
Então, assim, complicadíssimo, né? Complicadíssimo. É, aí não, ninguém sabe como é que vai ser, porque até a própria galera, assim, não tá feliz com ela, enfim. Gente, tivemos também o anúncio de Rebel Moon, que vai ser o novo filme do Zack, pai do Rob e Snyder. Certo? Vai ser lançado dia 22 de dezembro, lançamento mundial. Chega ali pro, perto do Natal, aquela época que a gente tem pouco lançamento, né? E vamos dizer assim, gente, o hype do Rob é real.
Certo? É real. Belo trailer. Zack Snyder sabe filmar, cara. O problema dele é o roteiro. Mas filmar, o filme ser belamente, vai ter cena de ação massa e tal. Cara, isso é certeza. É o Star Wars do Zack Snyder, né? Então a Netflix deu aí as armas pra ele fazer. Eu acho que vai ser sucesso, cara. Acho que vai dar uma galera vendo. Ele gosta. Mas eu acho que vai ser massa. Ele gosta. Mas eu acho que vai ser sucesso. Esse eu vou ver com cerveja também. E é isso.
Bem, um dos grandes esperados pelos geeks brasileiros, pelos otakus e pelos nerds, tivemos One Piece, né? Finalmente ganhou seu primeiro teaser, né? Que tá uma briga muito grande entre o autor do One Piece, o criador do One Piece. E a Netflix, dos rumos que a série vai tomar da forma que tá aí, então tá atrasado muito a série. Mas finalmente saiu o teaser. Ninguém sabe que pé tá o futuro disso, né? Porque dizem que tá tendo muitos atritos. Mas dia 31 de agosto sai, certo? A gente não espera que a Netflix leve à frente o projeto. Tá todo muito empolgado, mas se fala sempre muito desses atritos nos bastidores. Certo?
O que vocês acharam do teaser?
Eu gostei, velho.
Gostei.
Ficou melhor do que eu esperava.
Eu achei que ficou até bem épico.
Foi. Eu gostei muito.
Ficou bem épico. Gostei. Quero assistir.
Alguém não gostou, não?
Não sei o que achar, não. Eu não sei o que achei, não. Achei meio... Pô, esse 3Dzão tá difícil de engolir, cara.
Ah, mas essa é de série, velho. Eu acho
isso,
que é de boa, velho.
Não tem como ficar falando.
3Dzão tá foda.
Ah, aí você também tá se pegando e corre demais.
Eu gostei do menino
tá
que tá fazendo
o Luffy.
Eu achei o menino... O menino que fez o Luffy muito, muito simpático. Achei que um bom personagem, assim, tal. Um bom cara. Mas não sei, velho. Não sei. Vamos ver.
Bem, o elenco esteve lá, certo? Conversou com a plateia um pouco e... A Netflix tem enrolado aí um pouco mais o Tudum até uma enquete pra saber quem o público brasileiro quer que sejam os dubladores das vozes pra série. Então, tá aí a enquete, se você quiser voltar. Não sei se encerrou, mas tá rolando aí. Beleza? Também tivemos, como nós falamos aqui, Arnold Schwarzenegger divulgando a segunda temporada, né? Falando da primeira temporada também de Fubá e já divulgando a segunda temporada da sua série aí de ação, né? Dizem que tá bem legal, tem feito bastante sucesso, tem causado bastante burburinho e é uma série bem legal. Tem vontade de assistir, vocês também?
Porra, man, não tava tão empolgado não, mas sabendo que tem segunda temporada, pode dar até uma vontade de ver, né?
Tá na minha lista. Quando eu vou ver,
se tiver
eu não sei.
3, ele vai ter mais. 4, ele tem mais. 5.
É.
Nas 5 eu desisto, que é muito longa.
Bem,
é, né?
Tem que ser na medida, né? Roubar até 3 dá mais roubar. Depois disso já perde.
Até 3 rola. Até 3 com 10 episódios. Se for 3 com 23, eu já não vejo, não.
Junto com One Piece, pra dar muita alegria pros geeks e nerds do Brasil, a gente também teve anúncios, né? Foi anunciada a sua sexta temporada e que vai ter a Linda Hamilton no elenco.
É, a quinta, não é não?
Quinta, desculpa. Quinta e última quinta, temporada. Quinta, desculpa, quinta, temporada. Desculpa, quinta e última temporada. A atriz
pois
não falou
é.
Muito, né? Não falou muito o que ela vai ser, nada.
Ela vai ser
e
a Sarah
não deu mais
Connor,
detalhes. Mas assim, vai ter, né? Já tá confirmada, etc. Mas tudo muito no ar. Então a Netflix não deu muitos detalhes.
Até porque a greve dos roteiristas aí, né? Parou tudo.
É,
né?
Exatamente. Certo? Bem, tivemos também Gal Gadot.
Mas a Netflix tem muito conteúdo já gravado, pô. Pra soltar,
tem,
então,
tem
tipo,
muita coisa.
Vai, deve atrasar isso aí que tava em produção, mas o resto vai acabar saindo.
Vimos também Gal Gadot no palco, né, como a gente falou antes, e ela veio pra anunciar o seu novo filme, que é sobre um agente secreto, Agente Stone, e que vai se passar por vários lugares do mundo, uma espécie de James Bond da Gal Gadot. Ela tem entrado nessa aí com a Netflix. E, enfim...
E mais um filme de espionagem da Netflix, né? A Netflix tem focado em duas coisas. Em coisa jovem e filme de espionagem.
Ela são as duas coisas dando muita audiência, né?
São as duas coisas. Cara, mas cara, tá tendo um boom gigantesco, né? E a galera gosta de coisa de espionagem, curioso isso.
É muito... Agente Noturno, adorei, pô. Maratonei Agente Noturno.
Aí, você é público da Netflix, cara.
É.
Reclama, mas paga. Gente, foram todos esses anúncios aí, beleza? E aí eu queria pegar com vocês as nossas indicações, a gente tem aquele momento de indicações no final, eu queria já emendar aqui. Pra gente trazer aquele momento de indicações pra aqui, disso tudo que a gente falou, do que vem por aí, o que, que vocês indicam pra galera ficar mais ligada dos futuros lançamentos da Netflix? O que, que vocês mais acham que a galera tem que querer ver e tal? O que vocês vão mais querer ver? O que vocês indicam pra galera pra assistir aí? Rob?
Cara, eu vou de O Problema dos Três Corpos. Eu acho que tem potencial, porque vai ser sci-fi hard. Então, quem foi fã de Dark, quem foi fã de umas coisas assim, vai curtir. Mas, como todo sci-fi, é um risco, né? Então, pode ser que... Eu acho que a série vai ser boa, tá? Eu não acho que vai ser... Porque o roteiro é muito bom, apesar das mudanças. Eu acho que vai ser bem interessante, só que tem um grande problema. Eu acho que vai ser uma série custosa e tem que ter muita audiência pra poder se seguir, né? Pra ter uma segunda temporada. Então, vamos ver. E sci-fi em série também tem outro problema, que é questão de ritmo. Muitas vezes pode ser muito moroso e lento.
E pra quem não tá acostumado com o gênero também, isso complica.
E aí pode afastar público, então... Enfim, né, o cara pode começar assistindo, mas larga tipo, no terceiro, quarto episódio, né? Então, enfim, é risco, mas eu boto fé, né? É com os caras do Game of Thrones, então vamos ver.
Boa. E você, Reita?
Cara, eu tô mais, assim, querendo ver dessa nova leva aí da Netflix. Eu boto aí Cobra Kai, última temporada, e a última de Stranger Things também.
Uma só, Reita.
Cobra Kai.
Respeita as regras, seus regras estão sendo respeitadas, né? Você nem quer pagar a Netflix que vai cancelar todo dia e ainda vem dar duas indicações, rapaz? Qual é, mano?
Fecha.
Bem, eu vou com uma coisa que tá muita gente hypada, né? E eu vou nessa, porque eu também quero ver como é que vai ser e se eles souberem fazer, e se eles souberem... Se a Netflix souber fazer, se a Netflix investir direitinho, etc., pode crescer muito, que é One Piece. Game of Thrones foi, assim, um marco como do geek mesmo, porque quebrou... A quarta parede, né?
Vamos fazer uma aposta aqui. Vamos casar 50 flop. Que o One Piece não é renovado.
Não, eu não duvido, não. Não duvido. Eu acho que pode ser até renovado pra segunda. Acho que pode ser renovado pra segunda e depois se cancelar. Não, eu não duvido.
Não, eu não tô falando isso, não. Eu tô falando que segunda temporada não vai ter. Quer casar? Casar 50?
Eu acho que vai ser melhor que Cowboy Bebop, mas acho que também vai ser cancelado
antes. Rapaz, Augusto pensou. Quer não casar 50? Cinquentinha, pô.
Bora, Rob, bora, fechou.
Bora, 50, tá gravado, 50 conto. Se One Piece renovar, eu dou 50 pra Augusto. Se ele não, se não renovar, ele me dá 100. Beleza? Brincadeira. Dá 50 também.
Bem, gente, é o que acontece. É, porque assim, cara, Game of Thrones foi um marco, né? Quebrou a quarta parede dos geeks, né, com o mundo real. Né? Trouxe uma série bem nerd que muita gente do mundo da fantasia mesmo, que lia fantasia, conhecia nos livros e fez a galera ter esse conhecimento e vendeu pra caramba, estourou e tal. Eu não acho que One Piece vai conseguir fazer isso, né? Pelo que a gente já viu lá e etc e tal. Mas se One Piece conseguir um pouco disso, eu vou ficar muito feliz, cara. Porque é um anime, certo? Tem muito conteúdo pra caramba, certo? É um desafio imenso. Eu acho, Rob, que é impossível realmente... Acho que a palavra é essa. Impossível realmente ter uma série de One Piece acontecer hoje. Porque eu acho que o público vai se cansar. Anime já é difícil. Tem um anime de 1000 episódios, imagina uma série, né? Tem tantos episódios assim. Mas vamos lá, vamos ver. E eu acho que
mas
se
aí...
conseguir...
Oi? Mas aí, Augusto, se fizer sucesso e for renovar pra mais temporadas, eles pegam arcos melhores ali, adaptam uns 4, 5 e acabou, pô.
Não, eu acho muito difícil isso acontecer. Se for, a galera vai querer que adapte os arcos todos.
Todos os 1000 episódios, não tem como, pô.
Não, Rei, é lógico que você vai pegar um episódio de série e você faz 5 episódios de anime. É óbvio. Você vai pegar 1000 episódios, mas vai dar
200 episódios
de séries. É muito episódio.
Até porque uma luta no anime são 20 episódios, né? Então, porra.
Mas eu quis dizer isso, que eu acho que mesmo assim, eu acho muito difícil você conseguir fazer isso pra uma série. Entendeu? Porque a história de contar e tal, muito difícil. Eu acho muito difícil. Pra mim, acho que a palavra é impossível mesmo. Os arcos, etc. Eu acho difícil. Pode ser que a Netflix consiga. Eu acho que o público cansa.
Mas seria, Augusto, se for 10 episódios cada temporada, seriam 20 temporadas de 10 episódios.
É, mas lembre que tem arcos menores que eles podem juntar e tal.
Não, acho que
eu acho que... Acho que você não sabe nada, não. Você tá...
Tá bom, então, não, beleza. Quer apostar também? Mais 50?
É. Não, você não paga. Provavelmente ainda paga.
Eu não pago, né? Beleza.
Bem,
Só os caloteiros online.
Gente, então, eu aposto em One Piece. Se One Piece conseguir, pelo menos, nas suas passar pra segunda temporada, etc., eu acho que ser muito bom. Tanto que Cowboy Bebop não conseguiu, mas beleza, Cowboy Bebop é um anime fechado, One Piece tem condições demais.
Não, e Cowboy Bebop, cara, foi uma coisa estranha. E a série não foi, não capturou o ar, tipo, apesar de ser muito parecido em muitas caracterizações, não capturou o espírito do anime, então assim, foi meio complicado, tá? Então, realmente...
Essa, o autor está do lado, tá acompanhando. Então, assim, vamos ver. Vamos ver o que vai rolar.
Coisa que o autor tá do lado e é uma bosta.
Netflix liberou, sabe? Netflix voltou atrás muita coisa. Então, vamos ver. Essa é a minha maior indicação. Beleza. Gente, fica aqui a recomendação para vocês darem uma olhada lá na todo esse conteúdo do Tudum. Tem muito teaser do Tudum. Tem muito lançamento lá. A gente falou aqui de muita coisa. Se você quer ver sobre Bridgerton, sobre Rebel Moon, enfim. Tudo isso aí tem muito conteúdo no YouTube e no próprio Netflix. Então, fica ligado que vale a pena vocês estarem dando uma olhada nesse conteúdo, beleza? Tem realmente muita coisa. Foi um evento bem extenso e vem muita coisa para Netflix aí. Lógico, a gente sabe que a Netflix vai lançar muito mais coisa. Eu só vou dar um destaque aqui que eu senti a diferença para outros anos. Não sei se por essa vez foi físico também, mas senti falta da ausência que eles tiveram. Falta da ausência, ótimo. Falta do conteúdo asiático. Eles fizeram da última vez, eles fizeram muitos lançamentos de dramas e etc e tal. Dessa vez eu senti menos. Menos conteúdo, senti falta. Na verdade, eu acho que só vi um mesmo. Então eu senti menos coisa. Não sei se como foi presencialmente, eles tiveram que cortar o evento ali pra dar certo. Teve atores e tal, enfim, não sei se teve que fazer isso, mas senti falta dessa agenda asiática que eles fizeram da última vez, né? Foi muito forte. Eu não consumo tanto, né? Tempo que eu consumo que eu senti falta, mas sei que a Netflix está investindo muito nesse lado, beleza? Gente, queria agradecer a você que nos ouve. Nossa indicação já foi feita hoje aqui, facilitei pro hater, né, hoje, mas queria lembrar vocês que sábado que vem, no mesmo horário, no mesmo dia, que é o sábado, vocês já sabem que nós temos episódio aqui e nós esperamos contar com você novamente. Beleza? Muito obrigado. Lembre de procurar a gente nas redes sociais para comentar o que achou das nossas opiniões sobre o Tudum. Beleza, gente? Fica aquele forte abraço. Lembre de estar lá no Puxadinho Geek, www.puxadinhogeek.com.br. Beleza? Muito obrigado ao nosso querido Lucas Reiter, o hater mais reiter do Brasil, o hater mais querido do Brasil. E também ao nosso querido Rob Teles, nosso Rob Palestrinha. E a você que nos ouve, lembre sempre que puxa daqui, puxa de lá. O puxinho também é seu. Valeu.
Tchau, tchau!